Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Arte de Prosperar, de Pablo Marçal. É um livro de não ficção voltado ao desenvolvimento pessoal, negócios e organização da vida financeira e emocional. Publicado em português e com formato curto, ele se apresenta como um manual prático para quem quer revisar hábitos. Assumir responsabilidade pelas próprias escolhas e construir prosperidade de modo mais intencional. Em vez de tratar o sucesso como resultado de fatores externos, o livro insiste que a mudança começa no autogoverno, abandonar a vitimização, ajustar a mentalidade, fortalecer a disciplina e abrir caminhos para novas fontes de renda. A obra também reflete o posicionamento público do autor como empreendedor, mentor e comunicador digital, o que reforça sua abordagem direta e orientada à ação. Seu foco não está em teoria abstrata, mas em princípios aplicáveis à rotina, aos negócios e aos relacionamentos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, responsabilidade pessoal como ponto de partida da prosperidade. O eixo central do livro é a ideia de que o resultado da vida não deve ser atribuído, em primeiro lugar, às circunstâncias externas, mas às respostas individuais diante delas. Essa proposta aparece de forma explícita, quando a obra combate a vitimização e a tendência de culpar outras pessoas ou o ambiente pelos fracassos. Em termos práticos, isso desloca o foco da queixa para a ação, o leitor é convocado a reconhecer seus padrões de escolha, seus hábitos e sua capacidade de intervenção. O valor dessa perspectiva está em criar um critério de leitura da própria trajetória, no qual prosperar depende menos de sorte e mais de postura, consistência e correção de rota. Mesmo sendo uma formulação simples, ela é importante porque oferece uma base ética e operacional para toda a obra antes de buscar resultados maiores. É preciso assumir o comando do próprio comportamento e deixar de terceirizar a responsabilidade pela mudança. Em segundo lugar, hábitos e autogoverno como ferramentas concretas de mudança, o livro não trata prosperidade como algo meramente mental ou inspiracional. Ele associa crescimento à criação de hábitos que sustentem uma vida mais disciplinada. A noção de autogoverno aparece como capacidade de organizar a própria rotina, controlar impulsos e adotar práticas coerentes com objetivos de longo prazo. Isso torna o texto mais operacional do que muitos livros motivacionais, porque a ênfase recai sobre condutas repetidas e não sobre entusiasmo passageiro. A lógica é que prosperidade exige estrutura sem hábitos, a intenção se dissolve. Com hábitos, a intenção se converte em direção. O leitor é levado a pensar em seus padrões diários, como um sistema de construção ou destruição de valor. Essa abordagem é relevante porque conecta prosperidade à execução, e não apenas a discurso. Assim, a obra procura mostrar que pequenas decisões constantes, quando alinhadas a propósito e disciplina, produzem mudanças mais sólidas do que promessas genéricas de transformação. Em terceiro lugar, inteligência emocional aplicada à vida pessoal e aos negócios. Outro aspecto importante do livro é o papel da inteligência emocional na construção da prosperidade. A obra sugere que avançar na vida exige mais do que ambição ou esforço técnico. É necessário lidar melhor com emoções, frustrações, reações impulsivas e relações difíceis. Esse ponto amplia o alcance do livro, porque mostra que prosperidade não se limita ao dinheiro, mas envolve estabilidade interior e capacidade de conduzir decisões sem ser dominado por instabilidade emocional. Ao relacionar emocionalidade, relacionamentos e negócios, o texto parte da ideia de que o desempenho humano é integrado, problemas afetivos podem afetar escolhas profissionais e descontrole emocional pode comprometer oportunidades concretas. Essa visão é útil porque evita separar de forma artificial vida pessoal e vida empresarial. Em vez disso, propõe que o leitor desenvolva maturidade emocional como condição para sustentar crescimento consistente. O livro assim interpreta a inteligência emocional como um recurso prático de gestão da própria vida, não como um tema apenas psicológico ou abstrato. Em quarto lugar, diversificação de renda e presença no ecossistema digital, a obra também se destaca por defender a diversificação de fontes de renda, incluindo alternativas ativas, passivas e digitais. Esse ponto insere o livro em uma discussão contemporânea sobre trabalho, empreendedorismo e adaptação a novos ambientes econômicos. A mensagem é que depender de uma única fonte de sustento aumenta a vulnerabilidade, enquanto ampliar canais de geração de valor pode criar mais autonomia. Ao mencionar a renda digital e a necessidade de buscar novas pontes para outros ecossistemas, o livro sinaliza que prosperar hoje envolve compreender onde circula a manutenção, oportunidades e monetização. Não se trata de prometer atalhos, mas de incentivar uma leitura estratégica do cenário atual. Isso diferencia a obra de abordagens tradicionais que falam apenas em poupar ou trabalhar mais. Aqui, a ênfase está em ampliar possibilidades, pensar em múltiplas frentes e aprender a transitar entre ambientes produtivos diferentes. O livro, nesse sentido, combina mentalidade empreendedora com leitura pragmática das transformações do mercado. Por último, um manual curto, direto e orientado à ação. A estrutura enxuta do livro é parte da sua proposta. Com poucas páginas, ele se apresenta como um manual prático, direcionado a leitores que querem instruções objetivas e não longas justificativas teóricas. Esse formato reforça a impressão de urgência. A transformação não deve ser apenas compreendida, mas colocada em prática. O texto estimula o leitor a agir, revisar comportamentos e aplicar os códigos de autogoverno sugeridos ao longo da obra. Essa abordagem direta ajuda a explicar sua recepção, pois atende a um público que busca clareza, linguagem acessível e mensagens fáceis de traduzir em rotina. Ao mesmo tempo, o livro se diferencia de muitos títulos de autoajuda mais genéricos porque articula mentalidade, responsabilidade, emoção e renda em uma mesma estrutura. Sua força não está na complexidade conceitual, e sim na combinação de simplicidade, posicionamento forte e orientação prática. Para quem procura um livro breve, assertivo e focado em execução, essa proposta pode ser exatamente o principal atrativo. Em conclusão, a arte de prosperar tende a interessar principalmente a leitores que procuram desenvolvimento pessoal com aplicação imediata, especialmente quem está em transição profissional, quer organizar melhor a vida financeira ou busca mais disciplina emocional no dia a dia. Também pode ser útil para empreendedores, profissionais autônomos e pessoas que se sentem travadas por padrões de culpa, dispersão ou falta de direção. O benefício mais evidente está na proposta de transformar prosperidade em uma prática de responsabilidade, hábito e estratégia, em vez de tratá-la como algo abstrato ou dependente de circunstâncias externas. Em comparação com livros parecidos do mesmo gênero, ele se destaca pela linguagem curta, pelo tom assertivo e pela conexão entre autogoverno, inteligência emocional e diversificação de renda. Isso faz com que a obra funcione como um manual de revisão pessoal e de reposicionamento prático. Quem espera uma reflexão ampla sobre negócios, comportamento e autonomia encontrará aqui uma leitura direta, de fácil absorção e voltada à ação concreta. Se você quiser apoiar Pablo Marçal, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!